Glória a Deus. Esse mês nós temos essa direção da parte de Deus de ministrar sobre a vontade dele. A vontade de Deus. Declara assim comigo: a vontade de Deus tem que ser a minha vontade. Não é bem assim, hein? A vontade de Deus tem que ser a dele. A nossa vontade tem que ser a vontade dele. Vamos tomar cuidado com as nossas vontades. Mas tem que vir a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Abra em Lucas capítulo 22. Livro de Lucas 22. Glória a Deus pela vida da Mary, do Jonathan que esteve aqui ontem. Para quem não sabe, eles são músicos. Nos ajudaram aqui ontem no ensaio. E nos direcionaram e foram usados por Deus aí para abençoar a nossa vida e dar algumas direções. Então você dá um glória a Deus bem alto pela vida deles. Deus me fez uma promessa nesse lugar. E eu não desisti dela. A Igreja Cantareira será uma igreja de adoração. Nós entendemos todas as dificuldades que passamos na adoração. Mas entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que a vontade dEle virá. Está vindo. Para o louvor aqui da Cantareira. Quem viu, quem vê dias atrás para agora, né? Glória a Deus por isso. Amém? Lucas capítulo 22. A partir do verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegaram a um lugar e ele lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou e começou a orar. E disse: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Da primeira vez que eu disse, só um amém da Fernanda. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Oh, feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, já adoramos o teu nome. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Mas nós te pedimos, Senhor, direção da tua palavra nessa manhã, Senhor. Direcionamento, Senhor, do teu Espírito Santo para as nossas vidas. Ao colocar, Pai, ao começar pela minha vida, Senhor, no nome de Jesus, faça a tua vontade nessa manhã, Senhor. Eu me coloco à disposição do Senhor, declarando quanto sou dependente do Senhor nessa manhã. E que cada vida aqui seja abençoada, Senhor. Que no nome de Jesus, o nosso coração esteja, Pai, pronto para receber da tua palavra. Por isso nós declaramos que não seja feita a nossa, mas sim a tua vontade aqui nessa manhã. A tua vontade nas nossas vidas é o que nós queremos. Porque nós declaramos, Senhor, que se nós vivermos na tua vontade, nós vamos ter satisfeitos, Senhor. Nós não queremos andar na nossa vontade. Por isso, nos ajuda nas dificuldades. Nos ajuda, Pai, e tira de nós, Senhor, no nome de Jesus, todas as nossas vontades. E coloca as tuas vontades, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vontade. Você já presenciou aquelas pessoas que quando você fala assim: ó, semana que vem eu vou passar aqui, você passa aqui, ele fala: se for da vontade de Deus, eu vou. Ah, vem na minha casa aí, se for da vontade de Deus, eu vou. Ou vai lá, se for da vontade de Deus, eu vou. Declarar que seja feita a vontade de Deus é necessário nas nossas vidas. Porque afinal de contas, na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Foi isso que ele nos ensinou. Então declarar que a vontade de nossas vidas é necessário. É necessário dizer, se for da vontade de Deus, eu faço. Se for da vontade de Deus, eu vou. Em Hebreus 12, 2 diz, não se conformeis com esse mundo, mas transformai com a renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não temos que nos conformar com esse mundo. Temos que nos transformar, transformar a nossa mente, transformar os nossos pensamentos, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui quer experimentar a vontade de Deus? Será que essa pessoa que está do seu lado, ela está com cara de quem quer experimentar a vontade de Deus? Dá uma olhadinha aí para ela. Será que ela está com vontade de experimentar a vontade de Deus ou experimentar o frango que já trouxe para a nossa comunhão hoje? Aleluia. Nossa, eu falei frango. Ai. Oi? Vamos descer. Todas as áreas da nossa vida, a vontade de Deus quer se manifestar, querido. Em todas as áreas da nossa vida. Na área conjugal, na área financeira, na sentimental, no convívio com seus amigos, a vontade de Deus quer se manifestar. A questão é, como e quando não sai quando eu esperava. O problema é que quando a vontade de Deus não é da forma que eu espero, quando a vontade de Deus não é da hora que eu espero, eu desanimo. Esse é o maior problema de nós. Ou é o nosso maior problema? Acho que é o nosso maior problema. Tem professora de português aqui? Que bom. Mas é o nosso maior problema. É quando a vontade de Deus não é na hora que a gente quer. Não é como a gente quer. Aí eu desfaleço. Eu perco a fé muitas das vezes. Eu desanimo, paro de ir para a igreja. Paro de fazer as obras do Senhor. Paro de obedecer a Deus. Não cuido direito das coisas que o Senhor colocou nas mãos. O problema é que quando a vontade de Deus não é a minha vontade, muitas das vezes eu desanimo. Quantos aqui já passou por isso, seja sincero? Tem uns 10 sinceros só, hein? Ora, como confiar que a vontade de Deus, ela é agradável e perfeita? Como podemos entender isso? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 73, por favor. Salmo 73. Salmo de número 73. Diz assim, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo agradável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam os céus e com a língua apossam a terra. Por isso, versículo 10, o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Versículo 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios. Versículo 12, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Certamente, versículo 13, presta atenção nisso. Certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. Olha o que esse cara está falando aqui. O salmista. Olha o que ele está falando. Esse salmista, o nome dele é Asaf. Um dos músicos lá do templo, ele está dizendo, certamente me foi inútil manter o meu coração puro e minhas mãos limpas. Talvez porque uma vontade naquele momento não foi a vontade dele. Talvez porque aconteceu alguma coisa que não foi do jeito que ele quis. Aí no versículo 3, ele está, certamente foi inútil, porque os ímpios, olha aí, ó, um monte de gente fazendo um monte de coisa de errado, está dando certo para eles. Mas vamos prestar atenção no versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Não é uma contradição? Porque lá ele está falando, foi em vão, mas aqui ele está falando, é bom? Espera aí. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Aqui não quer dizer que você, em algum momento da sua vida, não vai ter um problema. E mesmo que você não aceite aquele problema, não quer dizer que você tenha que largar tudo. Aqui ele está dizendo, certamente Deus é bom para Israel. Quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, por pouco. Tropeçaram e escorregou. Uma coisa assim. Quase que ele caiu. E aqui, no versículo 13, ele fala, certamente foi inútil. Esse cara está passando por uma crise. Porque a vontade de Deus veio para a vida dele. E por um momento, ele está passando por uma crise. E muitas das vezes pode acontecer comigo e com você. Mas eu vou entender. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Versículo 15. Se eu tivesse dito, falaria como eles, teria traído os meus filhos. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Olha o que ele está dizendo nesse momento. Quando eu tentei entender, por que essas aflições? Por que eu estou sendo assim, castigado? Quando eu tentei entender tudo isso, achei difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. Quero declarar que você está no santuário de Deus aqui nessa manhã. E você vai entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você entender, ele vai dizer assim, ó, certamente o põe, versículo 18. Certamente os põe em terreno escorregadio e faz cair em ruína. Como são destruídos, de repente, tomados de favor. Versículo 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando levantamos, quando levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21. Presta atenção nisso. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ou seja, ele não estava raciocinando que ele estava na presença de Deus, na vontade de Deus, e se a vontade de Deus naquele momento era ele passar por aquilo, pronto. Até que ele entrou no santuário de Deus, compreendeu, os ímpios vão morrer, vão ser despedaçados, mas eu não. Eu tenho a minha salvação, eu tenho o Senhor dos Senhores, eu vou morar no céu, lá um dia não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver tristeza. Mas eles, quer viver a vida deles, que vivam. Isso que ele compreendeu. Aí versículo 25. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra mais desejo, não desejo mais nada, além de estar junto a ti. Versículo 26. O meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destruirás todos os infiéis. Versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele entrou sim numa crise, ele teve sim um momento, não valeu a pena ir para a igreja, não valeu a pena manter a santidade, não valeu a pena obedecer, mas até que ele, foi difícil para ele entender isso, ele entra no santuário de Deus, na presença de Deus, e na presença de Deus ele tem novamente um renovo. Ele, quê? Esses caras vão morrer, eu não. Esses caras vão para o inferno, eu não, eu vou para o céu. E é o que ele está dizendo. Então quer saber? Bom é estar perto do meu Deus, farei dele o meu refúgio, a minha fortaleza. Não tem problemas ter crise, o problema da crise é você permanecer nela. Mas é você que tem que sair da crise. Esse cara aqui mostrou que o ânimo dele entrou em crise. não resolveu os problemas dele, porque ele está escrevendo esse salmo, e não é escrevendo o salmo que os problemas deles resolveram. Dizem historiadores, eu não sei se isso é real, porque isso é de fontes de teologia e tal, que nesse momento a mulher dele estava acamada. Então de manhã ele ia lá, trocava, dava banho nela, deixava ela lá pronta, limpinha, e depois ia para o templo para adorar a Deus. Aí ele passa por essas dificuldades, por isso que ele fala, todas as manhãs sou castigado, dia após dia. Aí ele passa o dia no templo, depois volta para casa. Se é realmente, eu não sei, mas é um tipo de problema que muitas das vezes nós passamos. Passamos por alguns problemas, mas se nós ficarmos nele, a gente vai cair. E ele entende que se ele continuar olhando para os outros, olhando para os ímpios, o coração dele vai continuar amargurado. Mas ele olha para o céu e ele fala, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Então quando passar por uma crise, que pode ser que passa, sim ou não? Pode ser que passa, entenda isso. Existe um Deus, um soberano, que ele é a força do seu coração. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar nas vontades de Deus. Vale a pena esperar. Não faça do seu jeito. Não faça na sua hora. Não faça na tua vontade. Faça na vontade de Deus. Vale a pena se santificar. Vale a pena manter o coração puro. Vale a pena manter as mãos limpas. Vale a pena. Vale a pena. Tem dia que não sabemos o que fazer. Mas se nós entrarmos no quarto, que também não deixa de ser um santuário de Deus, se nós entrarmos e fechar a porta e falar com Deus, Ele vai nos dar a direção. E se Ele não der uma direção, Ele pode dar o alívio, pode te fortalecer. Mas o problema é que quando eu estou nas dificuldades, ao invés de eu buscar a Deus, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu abandono o Senhor, eu abandono as coisas do Senhor, eu abandono o momento de oração, eu abandono o momento de leitura, eu abandono o que vai me satisfazer, o que vai me dar força. Esse é o maior problema. No ambiente terreno, nunca vamos entender o que estamos passando. É só a presença de Deus. Aqui hoje é o santuário de Deus, beleza, é a casa do Senhor, estamos aqui. Mas pode ser lá na sua empresa, lá na sua casa, dentro do ônibus, dentro do metrô, não sei. Mas você pode fazer aquele lugar virar um ambiente celestial. E no ambiente celestial você recebe a força, a direção do Senhor. Mas se continuar olhando para as coisas terrenas, se continuar olhando para o mundo, para os ímpios, para as coisas desse mundo, infelizmente nós não vamos receber a direção de Deus. No ambiente celestial, nós vamos receber o que precisamos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. No ambiente celestial, não no ambiente terrestre. Quando nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos mudar de vida. Dá um glória a Deus por isso. Quando nós, vou repetir, quando nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos mudar de vida. Nós não vamos permanecer com a mesma vida, porque a nossa vontade muitas das vezes faz nós termos dificuldades, faz nós termos problemas, mas na vontade de Deus não. E quando a vontade de Deus se manifesta, Ele coloca em ordem toda a casa. Quando a vontade de Deus vem para a sua vida, Ele coloca em ordem a sua família, Ele coloca em ordem o seu emprego, Ele coloca em ordem os seus estudos, Ele coloca em ordem o seu chamado. Mas para isso tem que ter a vontade de Deus. Se for na nossa vontade, não tem. Mas se for na vontade de Deus, Ele vai colocar tudo em ordem. Eu quero profetizar a vontade de Deus na sua vida, querido. Não mais nossa vontade, a vontade de Deus na sua vida. Agora, o que seria a vontade de Deus, Glauco? O que seria a vontade de Deus? A vontade de Deus não é fácil. A vontade de Deus, muitas das vezes, é um caminho de espera. É É um caminho mais cansativo, mas o bom saber que Ele sabe o que Ele está fazendo. Se nós não esperarmos e não entendermos o caminho, nós não vamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra vontade vem do grego, telema, que significa tempo certo. A palavra vontade vem do grego telema, que significa tempo certo. A vontade de Deus vem no tempo certo. A vontade de Deus se manifesta no tempo certo. Isso quer dizer que Deus é perfeito no tempo. Deus é perfeito no tempo dele, não é no nosso tempo. Ele faz tudo no tempo certo, dentro da vontade dele. Mas na nossa vontade não tem como ele fazer no tempo certo. Declara comigo, a vontade de Deus tem que ser na minha vida. A vontade de Deus. Repete com fé. A vontade de Deus tem que ser prioridade na minha vida. O telema também significa um tempo perfeito. Tempo perfeito dentro da vontade de Deus. Nós vivemos essa palavra. Dentro da vontade de Deus, nós vivemos um tempo perfeito. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Outro significado da palavra telema é a intenção de Deus de fazer com que nós venhamos a ser abençoados por Cristo. Porque em Cristo Jesus, todas as coisas no seu tempo vão ser boas para mim e para você. Mas dentro do tempo do Senhor. A vontade de Deus, ela é boa e agradável. Boa, perfeita e agradável. A palavra boa vem do grego ágatos, que significa é excelente, honesto e honrado. A vontade de Deus é excelente, honesta e honrada. A palavra boa no grego significa isso. Excelente, honesto e honrado. Quantos aqui não querem experimentar a vontade de Deus? Que é boa, excelente, que é honesta e é honrada. Então sai da sua vontade. No grego, o significado de agradável é satisfação. Satisfação, agradável, isso é muito agradável para mim. Então estou satisfeito. Satisfação que significa traz alegria de dentro para fora. Não é alegria momentânea que nós sentimos muitas das vezes. É alegria constante no Senhor. É alegria constante. Então a palavra satisfeito significa alegria que traz de dentro para fora. Satisfação que traz alegria de dentro para fora. Não dá mais para as vontades, querido. Não dá mais para viver no nosso jeito. Não dá mais para viver no nosso tempo. Não dá mais para viver com as nossas forças. Tem que ser na vontade do Senhor, com a força do Senhor. Ficou bonitinho o vídeo dela lá, né? Ei, Samira. Aleluia. Momentos de alegria, momentos de satisfação, não significa que nunca teremos um problema, mas dentro da vontade de Deus, nós entendemos que o tempo certo dele, cada momento das nossas vidas, nós conseguimos enfrentar os problemas. Dentro do tempo de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da satisfação de estar com o Senhor, nós vamos passar por dificuldade, mas nós sabemos como enfrentar os problemas. Você, algum dia, aconteceu um problemaço na sua vida, e você se sentiu em paz e falou, vamos resolver esse problema. ou aconteceu um probleminha e o probleminha, bum, você se desesperou. Existe alguém aqui nessa condição? Levanta a mão. O fato de termos problemas, muitas das vezes, não significa que a gente está fora da vontade de Deus. Porque dentro da vontade de Deus, nós temos muitas guerras também. E pode ser que tenhamos mais guerras ainda. Mais tentações ainda. Porque uma coisa é você jogar do lado do inimigo. Outra coisa é você jogar contra ele, que é do lado de Deus. Fazendo a vontade dele. E é claro que ele vai vir de todo mundo atrapalhar sua casa, seu trabalho, seu ministério. Mas se você estiver dentro da vontade de Deus, a paz que excede o entendimento vai livrar você de toda angústia, de toda depressão, de todo desânimo, de toda ansiedade. Mas estando dentro da vontade de Deus, não estamos condicionados a viver apenas por alegrias. Não estamos. O apóstolo Paulo, no momento que escreveu isso, estava numa prisão. Ele estava preso quando ele escreveu. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele estava preso. E não dá para falar que Paulo não estava dentro da vontade de Deus. Porque ele estava, o apóstolo Paulo estava dentro da vontade de Deus. Pregando o evangelho para todo lado. Falando do amor do Senhor para todo lado, mandando cartas, orientando dentro da vontade de Deus, e nesse momento ele está preso. E ele fala assim: existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, cara. E ele está lá preso escrevendo tudo isso. Ou seja, por muito pouco, muitas das vezes, nós deixamos o Senhor, cara. Mas esse cara está preso. Lembra quando ele estava lá com Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16 também, a Bíblia diz que eles apanharam severamente, severamente, mas entraram no santuário do Senhor, porque a cela se transformou num santuário de Deus, cara. Porque lá eles cantaram um hino e oraram, com certeza ali se transformou num santuário do Senhor, e ali você sabe o que aconteceu, as cadeiras foram abertas, houve salvação naquele dia. Então não importa o lugar que você está, a condição que você está, se você entende que a vontade de Deus é para você, se você entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida, você vai passar por esses problemas, sim, dá um glória a Deus bem alto aí. Paulo também disse aos filipenses, que ele aprendeu o segredo de ser feliz. Eu aprendi o segredo de ser feliz e viver contente em qualquer situação. Aprendi a passar fome. Aprendi a ter fartura. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está te dando uma receita para mim e para você. É Deus que nos fortalece, querido. É o Senhor. Nós precisamos sim das pessoas ao nosso lado para nos encorajar, para nos fortalecer. Deus vai usar a vida delas. Mas o mais importante aqui é você buscar a Deus. O mais certo aqui é você buscar o Senhor. E buscando ao Senhor, você vai entender que nem Paulo disse, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Esse sentimento é o sentimento agradável, satisfeito, que vem de dentro. Eu estou satisfeito porque eu estou com o Senhor. Eu estou satisfeito porque eu sei para onde eu vou quando eu sair desse mundo aqui. É o que estava passando dentro de Paulo. Eu estou passando por esses sofrimentos leves, momentâneos, mas ó, eu conheço Deus. Eu sei para onde eu vou. E eu sei para que Ele me chamou. Se Ele me chamou para pregar o Evangelho e está tendo essas dificuldades, se Ele me chamou para fazer a vontade dEle e estou tendo essas dificuldades, eu estou satisfeito. E a pessoa satisfeita arranca a alegria de dentro. A vontade de Deus é perfeita. E no grego a palavra perfeita é teleios, que significa não carece de nada, é completo. A vontade de Deus é completa, perfeito, não carece, não precisa de nada, é completo. Então você tem uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É completo, não falta nada. Se está faltando alguma coisa é porque ainda não está perfeita dentro de você. Também a mesma palavra define um homem e uma mulher maduro. Essa palavra teleios define se você está maduro ou não. Se você está entendendo que você está dentro da vontade de Deus ou não. Porque uma pessoa madura aguenta os processos. Uma pessoa madura aguenta passar pelas necessidades. Uma pessoa madura aguenta passar pelos problemas. Que essa palavra venha frutificar nas nossas vidas. Que eu venha a ser maduro, que você venha a ser maduro. Para na hora que passar pelos problemas, essa palavra teleios, que significa, não preciso de nada, eu estou completo. Qual que é o problema? Eu vou resolver. Que essa palavra cresça em mim e você. Uma pessoa imatura não compreende a vontade de Deus. Uma pessoa imatura não compreende a vontade de Deus. Onde você quer viver? Dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus, meu irmão? Onde é o melhor lugar para se viver? A Bíblia fala sobre jardins. O jardim no Éden, que tudo se criava, então, e um outro jardim, que foi o Getsêmani. Getsêmani significa a prensa de azeite. Lá no jardim do Éden, houve uma criação. Aqui nesse jardim do Getsêmani, alguém foi prensado ali. Como que era essa prensa? Era um buraco que jogava as azeitonas e ficavam jogando pedra. Tirava pedra e jogava pedra. Até extrair o melhor azeite das azeitonas. Jesus foi levado para esse lugar. Jesus foi levado para essa prensa. Mas entenda que esse lugar que você... Que é nesse lugar que você descobre a vontade de Deus sendo prensado. Jura, Glória, você está falando isso mesmo? Eu vou ter que passar por situações para entender a vontade de Deus? Necessário. Não vim aqui para trazer uma palavra para você de autoestima, ser um coach na sua vida, não. Eu não quero ser um coach na sua vida. Eu quero ser um cara que te dá destino. E o seu destino é passar pela vontade de Deus. E viver a vontade de Deus vai ser prensado. Dali vai extrair. Imagina uma esponja. Essas esponjinhas de lavar a louça. Que eu uso ela todo dia. De tudo que ela está cheio. Se você apertar, sai. Se eu te apertar hoje, sai o que daí? Fraqueza? Se apertar, vai sair o que daí hoje? Desistência? Fraqueza? Desânimo? Será que esse sorriso que você me deu na hora que, que você me viu aqui, oh, muito bom dia, será que é verdadeiro? Mesmo que não for verdadeiro, fica tranquilo. O que importa é que você está no santuário do Senhor e vai compreender a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Jesus, ali, naquele momento, estava estabelecendo um padrão para mim e para você. Ele não estava pensando em desistir. Ele está dizendo que não seja feita a minha vontade. Isso é um padrão para mim e para você. Não é a minha e nem a sua. É a vontade de Deus. Para a gente encerrar, para nós ceiarmos. Lucas, vamos voltar lá. Capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vou pedir já para os meninos se posicionarem aqui, Ana e o Davi. Lucas 22. Qual era o versículo que nós lemos no início? Vamos começar a ler dele aí. Versículo 39 de Lucas 22. Como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Versículo 43. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, por favor. Quando você está pronto para passar pela vontade de Deus, porque você aceitou a vontade de Deus. Olha o que acontece no versículo 43. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Quando você está pronto para passar pela vontade de Deus, de livre e espontânea vontade, existe uma fortaleza. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer e vai acontecer comigo e com você. Porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Então, se aparecer um anjo que lhe fortalecia, esse anjo também vem para me fortalecer e te fortalecer. Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou eles dormindo pela tristeza, dominados pela tristeza. Olha o que está acontecendo. Quando ele terminou de orar, terminou de derramar sangue ali. Quando ele terminou ali a oração, ele se levantou e voltou para os discípulos. E encontrou eles dominados de tristeza. Poxa, escaparam? Hã? Vai ser com os pais. Pensei que tinha amarrado a Carol lá dentro. Fugiu. Hoje eles vão cear com os papais. Aleluia. Versículo 45. Quando levantou da oração, voltou os discípulos e encontrou dormindo, dominados de tristeza. Versículo 46. Por que estão dormindo? Perguntou eles. Levante, orem, para que vocês não caiam em tentação. Nesse momento nós aprendemos que Jesus, ele suportou todas as dificuldades. Como eu disse aqui, ele é um modelo, padrão para mim e para você. Ele foi moído lá. Nós vamos hoje ceiar. Nós vamos hoje participar desse momento da ceia. Nós vamos hoje começar a entender a vontade de Deus para a nossa vida, porque Deus vai trazer palavras de vontade dEle para nossas vidas durante esse mês de julho. E essas vontades, nós tínhamos que compreender que ela é boa, perfeita. Aliás, boa, agradável e perfeita. E para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas das vezes não é do jeito que a gente quer, mas é como Ele quer. E eu quero viver a vontade de Deus. E só aqueles que querem viver a vontade de Deus se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. As nossas vontades não vão fazer eu chegar no céu. Não vai fazer você chegar no céu. mas a vontade dele vai fazer nós chegarmos lá. É um momento de decisão na minha e na sua vida, querido. Eu decido fazer a vontade de Deus ou não decido? Eu decido entender os caminhos dele ou eu não decido andar nos caminhos dele? Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente, não. Mas, por favor, seja sincero com o Senhor nessa hora. E mostre para Ele o que está no seu coração, cara. Se você está na sua vontade, não vai vir anjo para te fortalecer, não. Mas se daqui para frente você começar a andar na vontade de Deus, pode ter certeza que Ele vai mandar força para mim e para a sua vida. Mas isso só depende de mim e de você. Quer viver na vontade de Deus? Quer viver fazendo a vontade dEle? Vai ser prensadinho, querido. Mas vai sair azeite daí. E esses sofrimentos leves e momentâneos, já passamos por coisas tão ruins. Já passamos por coisas tão piores na nossa vida, muitas das vezes, cara. Então aguenta o processo. Seja maduro. Seja maduro, aguenta o processo. Entenda que a vontade de Deus, ela é o que precisa na minha e na sua vida. Viver a vontade de Deus, viver as coisas de Deus, viver o chamado de Deus. Dinheiro nenhum no mundo paga isso. É só você ter vontade. Casal lindo e maravilhoso, André e Alvinho, vai nos servir a ceia nesse dia. Enquanto eles vão passar, você segura na sua mão e a gente vai cear juntos. Vou consagrar esses elementos. Vou consagrar esse pão e esse suco. Mas entenda, cara, que não é o beber que vai vir à vontade de Deus, não. Não é o comer que vai vir à vontade de Deus. É a sua decisão. A sua decisão. Se você decide hoje viver à vontade de Deus, entenda isso. Glauco, eu posso comer desse pão e beber desse vinho, nem sou batizado. Estou aí até numa caminhada meio difícil. Querido, 1 João 8. 1:12 diz que nós falarmos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a verdade não está em nós. Então, se eu falar que eu não tenho erro, que eu não tenho pecado, eu já estou mentindo. Ah, Glauco, mas quem come e bebe, come para a sua própria condenação. Sim, a condenação é, eu vou comer e beber, não quero nem saber, vou sair, vou fazer coisa errada mesmo. Agora, se você pensar dessa forma, não faz não, não come e não bebe não. Mas você tem aqui a oportunidade de falar, viver a tua vontade. Aí você participa desse momento. Amém? Enquanto a gente adora a Deus. Senhor, eu quero, Pai, consagrar ao Senhor esse suco, Pai. Consagrar ao Senhor esses pães. E declarar, Pai, que nós fazemos parte do teu corpo. E anunciar a tua morte aqui até que o Senhor venha, Pai. No nome de Jesus.